quem é esse pessoal? Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 18 de maio de 2011. Convido o deputado Cláudio Abrantes para auxiliar nos trabalhos da mesa. Queremos cumprimentar e dar boas-vindas aos conselheiros tutelares do Distrito Federal. Para nós é muito importante o trabalho que vocês realizam e essa casa está sensível à causa de vocês. Estamos à disposição para podermos ajudar naquilo que couber. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Proposições protocoladas em 18/5. Projeto de lei de autoria da deputada Liliane Ruiz torna obrigatória a fixação de placas de advertência nos estabelecimentos que comercializam álcool líquido no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Vasnir Errori institui a reserva de espaço das feiras realizadas no Distrito Federal para produtos artesanais locais. Requerimento de autoria do deputado Vasnir Errori requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Requerimento do deputado Vasnir Errori requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mudança do Regime Jurídico dos Agentes de Vigilância Ambiental e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal. Requerimento de autoria da deputada Helena Pedrosa requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Benedito Domingos requer a realização de sessão solene de posse dos grêmios estudantis, o MESB. Então, no total, temos duas moções do deputado Vasnir Errori, uma indicação do deputado Vasnir Errori, uma indicação do deputado Joy Vale e 27 indicações da deputada Liliane Ruiz. Ata sucinta da 43ª sessão ordinária realizada no dia 17 de maio de 2011. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da respectiva ata.
Dou como lida e aprovada a presente ata e damos início agora aos comunicados de líderes no pequeno expediente. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líder do pequeno expediente? Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Antes de mais nada, agradecer a Deus, senhor presidente. Dar uma boa tarde a todos, né, a essa mesa bem formada, a presidência, os nobres pares aqui presentes, assessoria, a imprensa sempre pautando aqui a Câmara, a gente agradece sempre a presença da imprensa, muito bem-vinda. E os companheiros da galeria ali que estão em busca dos seus direitos, do Conselho Tutelar, é uma bandeira também que eu defendo, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem uma função imprescindível na sociedade, uma participação direta com os problemas sociais. Eu quero parabenizar. E naquilo que eu puder contribuir, desde já estou me antecipando o voto para aquilo que vocês precisarem nessa casa aqui. Quero me somar aos outros companheiros, que eu sei que essa casa tem muita gente comovida com o caso de vocês. Já fui administrador e tive que dividir sala em minúscula para poder recepcionar um conselho tutelar para que ele pudesse funcionar. A gente sabe... Continua do mesmo jeito. A gente sabe da falta de estrutura, a gente sabe da falta... Né? E é um trabalho essencial e eu quero me somar a vocês. Eu sei que essas dificuldades vão ser superadas, eu sou um bombeiro esperançoso e eu acredito sempre que as coisas vão melhorar. Tá bom? Mas conte comigo. Eu vim nessa tribuna hoje aqui, senhor presidente, fazer um posicionamento e eu quero chamar a atenção aqui dos nobres pares, para ser muito tranquilo nessa fala. Eu tenho um carinho especial ao nosso amigo líder do governo, viu, deputado Vasnir. Eu conheço, como a Vossa Excelência falou, antes mesmo da gente entrar nessa casa política, nessa casa democrática, nessa casa do povo. Mas ontem, um início de debates, que essa casa é uma casa política, ela exige que se converse, ela exige que se questione, que as coisas são compostas, tem que ter uma composição. E eu até ontem eu achava, pelo menos eu tinha esse entendimento, que eu era base do governo, porque fiz um posicionamento favorável ao governo, fiz um posicionamento até com um desgaste com o meu presidente, que eu tenho um carinho particular, mas nós temos um conflito político, é natural no campo da política, que é o deputado Isauci. Comprei essa briga do partido para me posicionar a favor do governo. E ontem, por uma possibilidade, uma viabilidade, até porque postei meu nome para também, dentro dessa composição, buscar uma viabilidade de uma relatoria dentro de uma CPI da importância que é do PRODEF. Hoje, para minha surpresa, alguns posicionamentos nos jornais, né, me fez refletir e fazer uma pergunta. Será que base do governo é só quem compõe o Partido dos Trabalhadores? Ou é quem compõe uma base aliada, todos os outros partidos que têm o mesmo tamanho? Eu fiquei preocupado por estar dentro desse processo e não ter sido levado em conta o fato de postar o nome para ser um possível relator que está sendo construído. É uma construção, essa casa política, isso aqui tudo é dentro de uma construção. Me sinto muito à vontade para esse cargo, me sinto muito à vontade para esse trabalho, essa relatoria. Até mesmo porque não sou empresário, não tenho vínculo nenhum no setor e, com certeza, um trabalho isento. Então, eu faço um questionamento ao líder do governo, o que é ser base do governo? Qual é o papel do líder? É só de uma meia dúzia ou é de todo mundo? É uma composição, é uma unidade para essa casa funcionar, para essa casa andar? Eu coloco aqui o meu posicionamento, tenho um carinho, tenho o maior respeito, mas a minha indignação por esse posicionamento, que não me fez ficar satisfeito. Viu, deputado Hélio, deputada Gaciel, estamos aqui presente, deputado Benedito Domingos, deputado Benício, deputada Eliana, deputado Evandro Garla, que está chegando, deputado Olair. A gente tem que ser questionado, deputado Michel, deputado Cláudio Abrantes. Nós temos que questionar, porque daqui parte todas as decisões para o governo, para o povo, para o Distrito Federal. E a gente tem que saber o nosso lugar. E eu não acredito que o Congresso Nacional, que também tem as suas dificuldades, mas sabe compor, por que a Câmara também não tem essa mesma expertise para a gente ter um rumo, para ter uma direção. Então, eu fiquei chateado, sim, deputado Hélio, por esse posicionamento. Eu sei que não foi de cunho pessoal, eu até espero ver isso, né, pelo carinho, o apreço que eu tenho pela liderança. Mas essa casa, ela tem que andar, ela tem que dar continuidade. Até porque os problemas estão aí. A gente entende que Brasília tem muita dificuldade e é só na unidade dessa casa, na unidade com quem quer resolver, que os problemas vão ser resolvidos. A gente vê o problema da saúde, do transporte, está aí latente aí fora. E só vai poder ser resolvido se realmente se unir, encontrar aqui as parcerias necessárias para que as coisas aconteçam no Distrito Federal. Aqui é um bombeiro que nunca se furtou da missão, nunca refutou uma missão, diferente do grau de dificuldade. Muitas vezes a mulher... Muitas vezes almoçando, jantando, até mesmo tomando banho, quando acionada a sirene, em muito pouco prazo, tempo resposta, estávamos na dificuldade para solucionar problema que a gente não sabe nem de quem era. Porque o bombeiro nunca pergunta questão social, religiosa, política partidária e aonde mora. Você está ali pronto para ajudar. E eu aqui nessa casa eu tenho esse entendimento, que você tem que estar preparado para qualquer missão imposta, para você fazer o seu trabalho. Até porque aqui você representa a vontade do povo. Até porque aqui você representa o pensamento do povo. Os grandes pensadores, os grandes filósofos estão aí com as suas grandes ideias. Mas da Câmara Legislativa sai o pensamento do povo. E a gente tem que representar esse pensamento. Na Câmara Legislativa sai a vontade popular. E eu quero continuar fazendo o meu papel, traduzindo à comunidade a vontade popular. Traduzindo à comunidade a vontade do povo. É por isso que aqui eu coloquei o meu nome para uma possibilidade de uma relatoria. E até poder fazer um trabalho mais aprofundado e questionar. Porque outros setores ainda não têm o PRODEF. Porque uma cidade igual Planaltina, até hoje, não tem uma área de desenvolvimento econômico. Porque eu tenho como PRODEF um programa de incentivo à economia, um programa de incentivo ao desenvolvimento do Distrito Federal e à geração de emprego. Uma parte aqui ao deputado Wellington.
Obrigado, deputado. Senhor presidente, uma boa tarde a todos, boa tarde à plenária. Também sou solidário a essa luta, né, dos conselheiros tutelares, conto com a gente sempre. Mas, deputado, primeiro quero ser solidário ao senhor e faço minhas suas palavras e lamento que realmente esse comportamento ainda esteja acontecendo. Não consigo entender e não é de agora o que é pior. Né, que nós, que não somos do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo da base, não estamos tendo o tratamento devido, o respeito que merecemos. Então, eu acho que isso precisa ser revisto, está passando da hora. Eu estou extremamente satisfeito com a forma como estou sendo tratado, e aí eu preciso saber se querem que eu seja da base do governo ou não. Agora, eu preciso de uma resposta. O que não pode é se ter o comportamento que está tendo com a gente. E não é só comigo, não. É praticamente com todos os deputados. E é preciso que os responsáveis digam a nós o que querem da gente. Da minha parte, eu vou dar o respeito que eu receber. Vai ser exatamente do mesmo tamanho. Então, eu quero saber se eu sou da base. E não depende de mim, não. Essa resposta é do governo. E assim eu espero que aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado.
Deputado, uma parte.
Uma parte para o deputado Olair.
O deputado também pediu.
Uma parte para o deputado Michel.
Eu só queria dizer, viu, deputado Wellington, que é constrangedor para a gente ouvir uma situação como essa, porque passei por isso, não em plenário dessa forma, mas eu fui questionado. Né? Dessa mesma forma, se eu era da base, por que eu não poderia ser o vice-presidente? Eu questionei isso também. E eu acho que nós temos que ter um peso e duas medidas. Não pode ser da forma como eles estão querendo fazer. Então, eu concordo com Vossa Excelência e acho que nós temos que decidir, de uma vez por todas, quem é ou quem deixa de ser. Se o nosso nobre deputado Ailton Gomes é da base, acredito eu que ele tem todo o direito de querer ser o relator, presidente de qualquer comissão. E, independente disso, isso aqui é parlamento. E eu continuo dizendo, plagiando o próprio presidente da casa aqui, isso aqui não é puxadinho do Buriti. Isso aqui nós temos que decidir entre nós mesmos. E mesmo que não fosse da base, que fosse dois fora da base, são deputados, eu acho que a comissão ela é soberana. E por isso já são eleitos 5 e tem que se render ao voto. Se o deputado Helena Pedrosa foi eleita presidente e o deputado Ailton Gomes se vier a ser o relator, nós temos que render a isso, é o voto da maioria aqui, é democrático. Então eu coaduno com Vossa Excelência pelo que foi dito e quero dizer ao senhor que nós temos que decidir de uma vez por todas quem é ou quem deixa de ser. Muito obrigado pela parte, deputado Ailton Gomes.
Eu que agradeço. Uma parte ao deputado Olair.
Deputado Ailton. Este fato da CPI, ele é muito maior do que ser ou não ser da base. Primeiro que quando se constrói, quando o parlamento, deputado Vasni, quando o parlamento se reúne e pede a maioria da Câmara, a maioria dos deputados assina para se criar uma CPI. Neste momento, este fato, uma CPI, ela não é questão de governo, ela é questão de investigação que o parlamento escolheu. Este é um ponto. E quando se fala o parlamento não se defende dentro do parlamento, interesses de fora, interesses de dentro. E os interesses de dentro é quais? É os interesses dos deputados. E quando se tem 5 blocos políticos que representam o parlamento, que tem 5 indicações, que os blocos entendem que essas 5 indicações são pessoas que estão preparadas para representar o bloco nessa CPI, é porque nós temos os melhores deputados. E quando alguém vem dentro do debate, dentro da construção, consegue ter a votação para poder ser o presidente, e o presidente ter o direito de escolher seu relator, eu acho que aqueles 5 membros, eles têm que se entender que foi o melhor caminho que foi escolhido. E é lamentável. É lamentável que deputados que chegam aqui dizendo ser de um momento diferente. É lamentável que deputados que falam que quer fazer a, trans, a transparência, quer fazer as coisas de uma maneira diferente, que não aceita mais essa política anterior de benefícios próprios e etc, etc. Quando se é vencido no voto, a gente tem que dar palmatória. Porque nós não estamos aqui para julgar deputado nenhum. A maioria do povo escolheu. E aí nós temos que trazer isso também para dentro do parlamento. Quando os membros de 5 escolhem, tem que parar com essa choradeira e dizer que vai sair, que vai pedir para sair. Isso é coisa de quem não está preparado para ser deputado. Porque o diálogo, ele é muito importante. A gente tem que estar pronto para enfrentar as questões. A gente tem que estar pronto para ser vencido no diálogo. E aí vem gente dizer, ah, agora é na porrada. Ah, eu vou te tirar da base. Ah, eu vou mandar fiscalização para a sua loja. Essa pressão não vence nada. A gente tem que vencer no diálogo. Tem que vencer nos bons costumes. Então, eu entendo que nós vamos ter mais 2 CPI pela frente. E se não se cuidar, se não dialogar, às vezes pessoas que merecem estar em lugar de destaque pode ficar de fora, porque não conversa. Tem que conversar. Eu tenho certeza que se o governo tinha esse interesse todo por essa CPI, tivesse dialogado, se o nosso líder Vasni tivesse vindo conversar sobre isso, o resultado seria outro. Porque nós tínhamos entrado no entendimento. Mas não foi. Quem foi, foi o outro. Não conversou. Aí se falar, deputado vem, é da base porque quer cargos. Eu nunca, deputado Vasni, eu nunca votei uma matéria aqui pedindo isso ou aquilo. Quando eu cobro que eu quero os meus espaços no governo, foi porque foi me oferecido, não foi que eu pedi. Então, né, se eu tenho um crédito, eu tenho que cobrar meu crédito. Se, deputado Ailton, você for lá na minha loja comprar um sapato e der um cheque sem fundo, eu vou atrás do senhor até o último dia, mas eu quero receber meu dinheiro. Entendeu? Então, quem deve tem que pagar. Eu vou dizer para Vossa Excelência, eu trabalhei danado. Eu trabalhei porque eu entendo que Vossa Excelência merece um espaço também desse parlamento. E eu não sei se o senhor vai ser o relator, porque não cabe a mim. Quem escolhe é a presidente. Se eu fosse o presidente, Vossa Excelência era o meu relator. E não cabe a mim dizer se o senhor vai ser. Porque não depende de mim. É uma escolha da nossa presidente, Helena Pedrosa. Mas eu vou dizer aqui em público, pode colocar em todos os jornais do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Eu estou satisfeito porque Vossa Excelência está no bloco dessa CPI do PRODEF. O senhor tem toda a moral, o senhor tem todas as condições de ser o relator, de ser o presidente, se for qualquer cargo, o senhor está preparado para enfrentar. Na sua cidade não teve um PRODEF, Vossa Excelência não recebeu nenhum benefício. Está no jornal de hoje, já o Olaí recebeu um lote. Recebi, dentro da lei, cumpri a lei, pode investigar para ver se tem alguma coisa errada. Chama a Polícia Civil, a Federal ou a Internacional. Está tudo dentro da ética, dentro do que é certo. E eu tenho certeza também que Vossa Excelência não tem nada para esconder. E eu estou orgulhoso de tê-lo junto comigo, e eu não vou renunciar, eu estou até o último dia, junto com a Helena Pedrosa, com Ailton Gomes, e vamos fazer a melhor investigação e buscar os fatos que precisar. Quem tem problema, se cuide, que não vai ficar escondido debaixo do tapete, porque o nosso compromisso é com a transparência, o nosso compromisso é com o que é certo. Foi por isso que a maioria dos deputados acharam necessário que fizesse a CPI e os nossos blocos nos indicaram. Indicou o meu bloco, liderado pelo PMDB, só tem um compromisso, é com a verdade. E com a verdade, lá em vem, deputado Ailton, o senhor aprendeu, o senhor é um homem religioso. Lá em vem Maria. E o rei mandando matar todos os meninos. E lá vem o menino Jesus dentro de uma cesta. E vem Maria com esse menino. O que é que eu faço? Aí pergunto, o guarda pergunta, quem está aí dentro dessa cesta? Ela diz, é o menino Jesus. Ele olhou para Maria e disse, ô mulher mentirosa, passa. E o menino Jesus passou, foi salvo. Passou com a verdade. O nosso bloco, PMDB, o partido do PRTB, todos esse bloco nosso, liderado pelo PMDB, ele tem um compromisso, é com a verdade. E eu estarei junto com os nossos aliados da nossa CPI até o último momento com a verdade. Eu estou muito orgulhoso disso, sou, e eu vou trabalhar, vou pedir à deputada Eliana para garantir Vossa Excelência como relator, porque o senhor merece. Meu muito obrigado.
Então, senhor presidente, só para concluir minha fala e deixar bem claro para todos os meios de comunicação que houve debate, que houveram reuniões dentro do que o parlamento exige. Eu entendo a ausência e a gente pedia sempre pelo carinho, o capricho, e essa casa se mobilizou com certeza até nas orações pelo deputado Israel, que foi comedido de uma enfermidade e não pôde participar dos debates. Ele só pôde estar na última reunião. Mas o deputado Chico Leite esteve conosco em todas as reuniões, em toda a construção. E para mim foi uma surpresa, como de última hora, a candidatura a presidente. Como a palavra dada não pode ser voltada atrás, já tinha uma construção feita com a participação do próprio deputado Chico Leite, né? Infelizmente, só na última reunião que nós pudemos contar com a presença desse nobre deputado, que eu tenho um carinho e respeito muito grande, que é o deputado Israel, e eu torço pela recuperação definitiva dele, né? É um membro que com certeza vai contribuir muito, a gente espera a permanência para que ele possa contribuir nesse trabalho. Então, muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe a todos.
Dando continuidade no pequeno expediente, no comunicado de líderes, convidamos a deputada Eliana Pedrosa. A senhora quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, jornalistas, a turma aí dos conselhos tutelares. Dizer que a gente tem uma compreensão perfeita da dificuldade de vocês e principalmente da importância do trabalho que vocês realizam, da necessidade de ter um mínimo de infraestrutura, um local, um computador, um carro. E principalmente, é muito emblemático que vocês estejam aqui na data de hoje, porque hoje é dia 18 de maio, é dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E vocês têm um papel preponderante nisso. Conte conosco, nós vamos zelar na LDO, vamos zelar no orçamento e vamos estar cada dia mais nos aproximando de um diálogo com o governo, que a gente sabe que tem muita boa vontade nesse assunto para que vocês tenham a infraestrutura necessária. Mas a minha fala de hoje da liderança é para dizer um pouco da eleição de ontem sobre a presidência e vice-presidência da CPI do PRODEF. Ela se constituiu num episódio, não sei se eu digo lamentável, deputado Asli, porque um episódio que a gente vê que grandes homens, às vezes, se apequenam nas suas falhas. Falhas natural de todo ser humano. Nós tivemos pelo menos 5 reuniões desse grupo, não contávamos até a última com a presença do nobre deputado Israel, mas com a presença do seu suplente, Joey Valle, que em todos os momentos opinou e participou e dizia trazer uma opinião do deputado Israel. Inclusive, se eu estiver errada, deputado Israel, o senhor me fale, mas o deputado Joey e o senhor mesmo, na última reunião, manifestaram que não queria participar de cargo nenhum, queria ser apenas membro, até decorrente, em decorrência da sua convalescência. E o que nós vimos é que E nós sabemos, você pegou, vai de cientistas a escritores, enfim, em qualquer ramo de atividade, você precisa ter um pouquinho de inspiração e muito trabalho. Infelizmente, tem pessoas que, às vezes, até pela posição que ostenta atual, né, atualmente, acharam que não precisava trabalhar, não precisava conversar. Não se dignaram a pedir o voto, a não construir a vitória. E também tentou, quando não conseguiu o seu intento, ao final, criar um factoide. O deputado Olair, na sua humildade, ele ofereceu a vice-presidência a todos os membros. E todos declinaram. Ao se encerrar os prazos da inscrição da presidência, só tinha um inscrito, que era eu. A inscrição foi feita fora do prazo. Eu, quando foi anunciado que eu tinha um concorrente, até estranhei, porque se o deputado Chico Leite me tivesse pedido a presidência, eu teria cedido a ele, com a maior tranquilidade. Mas ele também não o fez. E, ao longo dessas 5 reuniões, o deputado Chico Leite ficou de apresentar uma proposta de subrelatorias, que a cada reunião ele disse que não estava pronta, que ele não tinha terminado, que ela não estava boa e que ele não sabia se, portanto, era factível. A gente não sabia se era factível. Até ontem, quando se encerrou a votação, eu tinha um ânimo de fazer uma apreciação de subrelatorias. Mas, a partir de hoje, inclusive, com o comunicado que recebi tem 15 minutos, que o deputado Chico Leite e o deputado Israel Batista saíram da comissão, mas a comissão continua com 3 membros, tem suplentes, os líderes do bloco, se os suplentes não quiserem assumir, pode indicar outros, o próprio presidente da casa tem faculdade de promover os nomes, novos nomes. Por favor. E eles alegam que estão saindo, que eu declarei que eu iria designar o deputado Ailton Gomes. Na verdade, eu não declarei isso. Estou declarando agora. Agora, sair porque perdeu? É isso que eu falo, que às vezes as pessoas se apequenam. Eu saio de uma comissão porque eu perdi. Porque a participação do deputado Chico Leite, a participação do deputado Israel, seria riquíssima. Se havia alguma suspeição, até a participação deles era importante para que houvesse sucesso. Então, a CPI, partindo do pressuposto da suspeição. Mas hoje eu também me surpreendi. Eu não surpreendi porque tem em algum lugar o deputado Asnid Ruri diz assim: não vê razão para que os colegas insatisfeitos permaneçam na comissão. Eles, os escolhidos, deveriam ceder os lugares para os parlamentares que não estavam ligados ao processo anterior. Ou o deputado Israel, professor Israel, não participou do governo Arruda? Participou ou não participou? Se não me engano, foi secretário de governo. E o deputado Chico Leite? Não foi ou não foi citado na caixa de Pandora de que teria feito pedidos ao governador Arruda? Então, se fosse por esse prisma, a CPI não tinha sequer um nome para indicar. Desculpe, deputado Olair. Desculpa, o senhor comprou um terreno. Desculpe, de fato, só teríamos um presidente ou um relator. Desculpe, faça a minha culpa. Eu faço a minha culpa. Agora, também aqui, neste caso, nós estamos inovando. Não existe mais a presunção da inocência. E mesmo porque eu me admiro até hoje que, passado tanto tempo, tem mais de um ano, ainda não foi ofertada a denúncia. E essas pessoas todas estão carregando um peso e um fardo por tanto tempo. Também poderia dizer, ora, se Uma pessoa que foi citada na Caixa de Pandora não pode participar da relatoria de um processo? Pode outros que participaram, que tiveram o nome citado também, serem membros influentes do atual governo? Qual a diferença? Né? Então, eu acho o seguinte, houve e aconteceram distorções assim para que desmerecesse a CPI. E, aliás, eu me pergunto por que, de repente, tanto interesse por essa CPI. Será que tem alguém deste governo que vai aparecer nessa investigação? Será que é isso? Né? E se parte do ponto que não teremos isenção, eu quero acreditar que houve um apequenamento da questão, momentâneo, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. A nós, através do voto, nos foi dada a representação de muitas pessoas, e posso dizer mesmo, de toda a sociedade. E nós temos que fazer um trabalho que possa dar resposta às nossas eleições, que são, na verdade, a representação popular. Eu fico muito triste com relação a tudo isso, que nós não precisávamos ter esse desfeito, né? Esse desfecho. Nós temos no deputado professor Israel, no deputado Chico Leite, pessoas que nós queremos bem, mas, principalmente, nós acreditamos pela sua bagagem, pela sua postura, pela sua credibilidade. Nós sempre damos um voto de confiança. Sempre lhe dei um voto de confiança, mesmo também só tendo pertencido, como eu também pertencia ao governo Arruda. Né? E também, o mesmo fato, ao deputado Ailton Gomes. Dou um voto de confiança porque eu conheço a postura desse guerreiro, dessa pessoa que foi forjada dentro do Corpo de Bombeiros, uma alma que é uma alma que é forjada sempre para fazer o bem, para atender bem a população. E a gente sabe que, quando a gente está investido, né, investido dessa responsabilidade de representar o povo, de estar como um agente público, às vezes a versão vale mais do que a realidade. Mas a comissão agora ela tem... Senhor presidente, a comissão tem um motivo a mais agora para trabalhar, que seja até com apenas 3 membros, mas nós vamos mostrar a que viemos. Né? Nós vamos honrar a Câmara Legislativa do Distrito Federal como instituição. Nós vamos honrar os títulos de parlamentares distritais que somos e, principalmente, essa delegação que nos foi dada pelo povo brasiliense. Então, deputado Vasni, é lamentável, mas todo erro ele pode ser corrigido. Né? Todo erro ele pode ser corrigido. E a gente espera que os colegas eles possam entender que uma derrota numa eleição não significa que os colegas não lhe deem atenção, não lhe deem credibilidade, não lhe deem crédito, que é uma disputa de oposição e situação. Muito pelo contrário, que não foi. Mas os resultados, às vezes, e na maioria das vezes, é de muito suor e de você trabalhar por uma construção coletiva e uma construção em busca do resultado. Então, nós esperamos que tanto o Partido dos Trabalhadores como o bloco PDT-PPS possa vir, através dos seus suplentes, que também são da mais alta qualidade, vir dar uma contribuição para essa CPI que termina, como todas as CPIs, tendo um apelo, um anseio da população do Distrito Federal. E quanto, por fim, dizer que não tem precedente, aqui na casa mesmo, várias comissões, quem não subscreveu, quem subscreveu também ficou, às vezes, muitas vezes de fora na CPI, como presidente ou como relator, temos vários casos, como o da ASEF, como o da Gautama e várias outras aqui. Como também na área federal, várias CPIs que o próprio Partido dos Trabalhadores também procurou subverter essa possível cultura de que o subscritor fosse o condutor da CPI. Muito obrigada.
Dando continuidade aos comunicados de líderes, passamos a palavra agora ao deputado HSL Maia, que usará a palavra no lugar do líder Rony Nehmer. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de tratar, inicialmente eu queria comunicar aos membros do Conselho Tutelares que estão aqui, que como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, junto com os demais membros, estaremos dispostos a discutir todas as demandas sobre a reestruturação de vocês, tá certo? E a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças fica no primeiro andar. Se vocês quiserem levar a sua reivindicação, o secretário da comissão é o servidor de carreira aqui da casa, o economista Getúlio Pernambuco. No que se refere à discussão sobre os membros da CPI, eu acredito que esses membros escolhidos farão um bom trabalho. São pessoas experientes, capacitadas, tá certo? E eu acho que qualquer crítica ou desmérito antes mesmo da pessoa realizar o trabalho é precipitado. Então, eu confio muito no trabalho desses membros que foram designados para a CPI do PRODEF. Outro assunto que eu tenho sido abordado é sobre a questão do desconto do IPTU de 7,5%, que foi um projeto da deputada Liliane Roriz, e que foi submetido à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e teve o parecer contrário do deputado Cláudio Abrantes e do deputado Vasni, e pareceres favoráveis à aprovação do deputado Olaí Francisco e do deputado Ailton Gomes, que estavam substituindo os titulares Eliana Pedrosa e o titular Benedito Domingos. Como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu quero esclarecer a todos os demais parlamentares de que eu não tinha condições técnicas e jurídicas de dar parecer favorável. Porque o ano passado, o projeto de lei 1665, de autoria do Poder Executivo, veio para a Câmara sem nenhuma proposta de desconto do IPTU para pagamento à vista. E através de uma discussão de emendas, o PT tinha apresentado uma emenda de 5%, o deputado Rigurf de 10%, e foi feito um entendimento de se dar um desconto de 7,5% no IPTU de 2011. E esse projeto foi vetado pelo governador Agnello, não especificamente sobre o problema dos 7,5%, mas por alguns vícios que o projeto tinha. E no dia 3 de maio, agora, do corrente mês, nós, ao apreciarmos esse veto, nós mantivemos o veto do governador. Então, a Câmara Legislativa, ao manter o veto do governador no projeto 1665 de 2010, que previa o desconto de 7,5% do IPTU, automaticamente o projeto de lei da deputada Liliane Roriz, que previa esse desconto, ficou prejudicado. Porque, regimentalmente, nós sabemos que uma matéria, quando é rejeitada, dentro do próprio exercício, ou seja, dentro do próprio ano, e isso aconteceu agora em maio, a rejeição desses 7,5%, o deputado só pode reapresentar o projeto mediante assinatura de 13 deputados. Qualquer matéria que seja rejeitada pela Câmara Legislativa. Dentro do próprio exercício, ela só pode ser reapresentada se contiver a assinatura de, no mínimo, 13 deputados, que é a metade mais um. E isso não aconteceu. Então, se houvesse um momento oportuno de se discutir ou de se dar esse desconto, seria a derrubada do veto do governador em 3 de maio. Mas já que a matéria, já que o veto foi mantido, nós não poderíamos aprovar o projeto, porque senão nós estaríamos infringindo o regimento interno da casa. Então era necessário, doutor Michel, presidente em exercício dessa casa, prestar esses esclarecimentos para não ficar parecendo que estaríamos votando contra um projeto que é favorável à população. Até o entendimento, inclusive, nós não estávamos avaliando o mérito, porque no mérito, tanto eu como o deputado Cláudio Abrantes, pelo menos, foi o que nos pronunciamos lá, que no mérito nós também éramos favoráveis ao desconto de 7,5%. Eu acredito que até o próprio governador Agnello seja favorável a esse desconto de 7,5%. Só que ele tem que acontecer da maneira jurídica e regimental perfeita. Ele não pode acontecer ao arrepio do regimento, sob pena da gente aprovar e, em seguida, esse projeto ser inócuo, ele não ter validade nenhuma. Outro aspecto que eu queria abordar, prestar esse esclarecimento, é que está sendo publicado amanhã o calendário sobre a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Nós estamos publicando um cronograma, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças vai oferecer um curso a respeito das emendas. Nós estamos fazendo um esforço no sentido de informatizar para facilitar o trabalho das assessorias parlamentares, no sentido de que, como é de conhecimento de todos, a Câmara Legislativa só poderá entrar de recesso quando aprovar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, já existe um calendário. Nós solicitamos ao líder de governo para que faça audiência só mais um pouquinho aí, presidente. Solicitamos ao líder de governo, Vasni de Rouri, já que junto ao projeto de lei de diretriz orçamentária não vem o anexo que contém as metas do governo. Esse anexo só virá em agosto. E nós sabemos que esse anexo geralmente consta de 200 a 300 metas de governo, mas a prioridade para a LDO de 2012 é em torno de 60, 70 prioridades, que é os dados históricos que nós temos. Que as assessorias de todos os deputados possam realmente discutir, através dessa audiência pública com membros do governo, de maneira que, quando chegarmos à votação, tanto na Comissão de Economia como no plenário, essa votação se dê da melhor maneira possível, com todos os esclarecimentos prestados. E, finalmente, quero comunicar aos colegas que hoje tem uma audiência pública sobre o transporte aqui às 19 horas. Nós sabemos que o transporte e saúde em Brasília são os principais problemas que nós temos hoje em dia. E vai se discutir todo o histórico a respeito de transporte alternativo de Brasília, como começou, tá certo? Quais foram os prós e os contras desse transporte alternativo, a situação atual e as perspectivas futuras sobre o transporte. Então, eu gostaria de convidar os colegas, tá certo? Que essa audiência se dará a partir das 19 horas, onde nós contaremos com a presença de vários membros do Executivo e de pessoas especializadas na área de transporte para debatermos esse assunto. Concedo a parte à Vossa Excelência, deputado Benedito Domingos.
Nobre deputado Garcia Maia, Vossa Excelência, no seu pronunciamento, abordou vários assuntos, e dentre os quais sobre a questão do Conselho Tutelar. Eu acho que o Conselho Tutelar do Distrito Federal merece um tratamento digno da capital da República. Falo assim porque eu acho que Taguatinga Nós, quando ali administramos a cidade, reformamos um prédio e entregamos o Conselho Tutelar de Taguatinga, sem nenhum exagero, talvez seja um dos melhores do Distrito Federal, que procuramos dotar ali de um trabalho onde as pessoas possam desempenhar, as famílias, ao dirigirem, principalmente, estava num cubículo onde para a criança era atendida numa situação muito precária e hoje tem dignidade. Vossa Excelência abordou um tema importantíssimo. Eu acho que nós deveríamos aqui votarmos aqui no orçamento recursos para ser construídos em todas as cidades satélites, prédios para o Conselho Tutelar, à altura da nossa capital, porque ela merece ser exemplo para o Brasil. E parabenizo Vossa Excelência pela excelente condução da nossa comissão da COF, pela sua bagagem de conhecimento, de sua inteligência, que tem nos orientado muito, eu o parabenizo. E também pela preocupação com o transporte que Vossa Excelência tem demonstrado. Muito obrigado, senhor.
Para finalizar, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu acho que a reestruturação dos conselhos tutelares, quem tem muito a ganhar são as crianças e os adolescentes de Brasília. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, passamos a palavra ao líder do governo, Vazinho de Rolos. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras, sem dúvida, são dirigidas àqueles que militam, àqueles que dedicam a vida, àqueles que assumem como projeto de caminhada enquanto cidadão, que são os conselheiros e os militantes da causa das crianças e dos adolescentes. Eu sei que há um anseio de melhorar a qualidade do atendimento, há um anseio de melhor equipar as estruturas, há um anseio de uma interação melhor do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente. Inclusive, nesta última segunda-feira, estive presente na reunião dos representantes da sociedade civil no Conselho da Criança e do Adolescente. Eu quero dizer que esta casa é a casa correta que vocês procuram e terão o absoluto apoio pelo papel relevante e pelo papel de construção da defesa da criança no resgate do cidadão que está em processo de formação e que tem sido sistematicamente violentado. Lembro apenas que não apenas hoje é o dia de luta contra a violência sexual, mas também é a luta antimanicomial, que é uma luta histórica pelo resgate da saúde mental em nosso país e dos equipamentos públicos necessários. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de fato, deputada Eliana Pedrosa, deputada Ailton Gomes, deputado Olair, me pronunciei no dia de ontem. Realmente, eu valorizo o acúmulo e a experiência do Legislativo. Se há algo que me marca, são os princípios. E realmente há um princípio nas formações de CPI, sim. É o princípio de quem apresenta a proposta. É o princípio de quem subscreve. É o princípio de quem apresenta os documentos. É o princípio de quem foi para a campanha e valorizou o debate. E o debate do PRODEF é uma das grandes vergonhas que herdamos. E que não, inclusive, não é apenas do governo Arruda. Não é apenas do governo russo que acelerou, entregou mais áreas do que todo o governo do Arruda. É um processo antigo e deplorável, onde alguns são privilegiados em detrimento de outros. A iniciativa minha e do companheiro Chico Vigilante, porque na campanha deparamos com esse tema e tivemos a capacidade de discutir, sim. E, portanto, quando apresentamos, é porque acreditávamos que, se não a minha pessoa ou o deputado Chico Vigilante, um representante da bancada do PT estaria, sim, na responsabilidade, seja da condução, seja da relatoria. Mas a votação foi ontem. É verdade, eu aceito a crítica. Eu aceito a crítica, deputado Olair, que eu não conversei porque essa tarefa não chegou a mim, não foi a mim delegado do ponto de vista de integrante da bancada do PT, era o meu companheiro Chico Vigilante o que designa, o que assume a tarefa. Felizmente o companheiro tem estado doente, está numa fase de recuperação. Portanto, eu sei aceitar a derrota, ela faz parte, mas eu também penso politicamente. Eu creio que para os próprios parlamentares que entenderam que não queriam subscrever aquela CPI, deputado Ailton Gomes, e o senhor foi um deles, o senhor abriu mão de subscrever a CPI, o deputado Olair, é um absoluto direito, isso não me faz desconfiar do senhor em relação a qualquer outro parlamentar, não estou aqui, não tenho direito, não tenho direito, não estou desconfiando em absoluto. Mas eu estou, sim, reportando a um fato histórico sucessivo que tem ocorrido nessa cidade e nesta casa. Qual é o... Desculpe, senhor presidente, pretendo... Qual é o fato? Nós saímos de uma sucessão de problemas. A Caixa de Pandora não toca em matéria de lotes do PRODEF. Em momento nenhum foi levantado nomes de parlamentares envolvidos em procedimentos ilícitos no PRODEF. Nem a própria imprensa chegou a levantar qualquer problema nesse sentido. Mas, quando nós apresentamos o debate da CPI, nós apresentamos porque seria um instrumento de canalização e de arguição. Agora, os parlamentares que assistiram, participaram do governo, entenderam que isso foi um fato que ocorreu em escala prejudicial à cidade, deveria ter um pouco esta compreensão política. E aqui, deputado Ailton Gomes, que tive a capacidade de ouvi-lo todo o tempo, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse a mesma disposição, eu entendia que naquela oportunidade não precisava participar de um debate para poder entender a função que caberia àqueles que não estiveram no processo para poder apurar. Mas entendeu a comissão que não deveria exercer nenhuma função o deputado Chico Leite. E, de fato, ele não foi eleito, ele não granjeou a confiança dos demais deputados. A minha opinião, como parlamentar, tenho o direito de emitir, a despeito de estar até utilizando o horário expediente aqui, que cabe à liderança do governo, eu, o Asni, também deputado, como qualquer um outro deputado, eu não participaria. Eu não participaria. Por quê, deputada Eliana Pedrosa? Vossa Excelência não também saiu? Vossa Excelência, há poucos dias, dizia para mim do problema da negociação que foi a rodoviária, que não era exatamente um assunto veiculado ao PRODEF. Era um outro assunto, deputado Wellington, que estava veiculado uma outra matéria que era uma dação em pagamento, que foi a entrega de uma grande área para pagamento da construção da nova rodoviária. Ela mesma entendeu. Ora, nós temos N informações e deparamos com N realidades, só que temos que dar desdobramento. Eu até posso entendê-la que, enquanto secretário de um governo, não caberia a ela, talvez, tomar iniciativa de apresentar uma CPI, um requerimento de investigação, coisa assim. Então, eu creio que vai ser um momento muito oportuno. vai ser muito oportuno. A decisão não cabe a mim, cabe ao deputado Israel, cabe ao deputado Chico Leite. Eu não tenho ascendência sobre esse colega, eles se reportam, cada um à sua bancada. Eu estou aqui numa função que procuro trabalhar com bases em valores e princípios. Enquanto a minha postura e a minha metodologia de trabalho tiver reconhecimento dos colegas, eu estou disposto a continuar trabalhando. E o próprio governo, no momento em que o meu método, a minha postura, não tiver o devido reconhecimento ou interesse do governo, eu nunca fui líder de governo, ou melhor, na época do Cristóvão teve um período que eu fui líder, eu não faço questão absoluta. 80% do tempo da gente é quase que dirigido integralmente a essa tarefa. Mas não me furtarei a fazer a discussão em todas as suas implicações para poder ter condições de me pronunciar neste plenário. Por isso, eu prezo quando entro nesse plenário, até a maneira como caminho, como me dirijo aos colegas deputados. E não tenho nenhum constrangimento em pedir desculpa, perdão a qualquer parlamentar quando não tiver um procedimento à altura da representação desse parlamentar. Mas também não me furtarei de fazer o debate necessário diante das implicações e da leitura que a sociedade tem dessa casa. Portanto, acho sim que não foi a melhor decisão da comissão. Mas quem sou eu, sequer nem membro sou dela? Se eu quiser melhor investigação, procuro eu o Ministério Público, procuro eu o Tribunal de Contas, procuro eu as delegacias. Então, cabe a mim simplesmente ouvir o que os membros e aqueles que vão dirigir. Naturalmente, a história vai cobrar, a população vai cobrar e os parlamentares irão cobrar. E eu fico muito feliz, deputada Eliana Pedrosa, que a sua fala encerra dizendo que o seu trabalho vai, vai mostrar que nós estivemos errado. Eu espero que nós, e espero mesmo, pode escrever, que nós tivemos a leitura equivocada e errada, mas a história dirá, e não há melhor professor do que a própria história. Muito obrigado.
Dando continuidade aos comunicados de líderes, passamos a palavra ao deputado professor Israel Batista, pelo bloco PPS, PSB e PDT.
Senhor presidente, boa tarde, deputados, boa tarde, imprensa, boa tarde ao pessoal dos conselhos, parabéns pela briga, é uma luta importante e daqui a pouco a comissão também vai lá me visitar para a gente conversar, já está combinado. Essa eleição da CPI de ontem nos deixa com essa pauta sobre todas as demais pautas. Isso não é bom. A Casa precisa votar leis, fiscalizar, cumprir o seu papel. Mas é muito importante dizer que esclarecer alguns fatos. Primeiro que, como subscritor da proposta, o deputado Chico Leite, nome que tinha meu total apoio para assumir a relatoria, gastou o tempo de negociar a relatoria, iniciando já as investigações, porque a praxe era clara. E se há uma praxe, há uma tradição, concordo com o deputado Chico Leite de que ele não precisava se preocupar tanto com essa negociação. Então, nós decidimos deixar a comissão justamente pela quebra dessa tradição, que não permitiu ao meu representante aqui, deputado Joey Valle, já que eu estava doente, e nem ao deputado Chico Leite, fazer as negociações. Ao deixar a comissão, ajo em total acordo com o meu bloco, formado pelo PDT, PPS e PSB. E ajo depois de consultar o meu bloco, né? Acredito ter tomado a decisão correta. Acredito que por acreditar que a praxe seria cumprida, o deputado Chico Leite não negociou, e não porque fugiu da negociação ou porque foi arrogante, a sociedade conhece o nobre deputado Chico Leite, né? A sociedade pode julgá-lo. Tanto que, no tempo de negociar, o deputado já estava atrás dos documentos, já estava fazendo o papel de relator, como um deputado dedicado, que é o deputado Chico Leite, né? Sobre a minha participação no governo Arruda, foi porque acreditei no governo Arruda, né? Acreditei muito, tanto eu quanto o meu partido, o PDT, com a aprovação da executiva regional, com a aprovação do senador Cristóvão Buarque e com a aprovação do presidente nacional do PDT, ministro Carlos Lupe. Também lembramos que apenas alguns minutos após a deflagração da operação da Polícia Federal na residência oficial de Águas Claras, nós desembarcamos do governo ainda antes de apuradas as denúncias. Portanto, também gostaria de esclarecer que não fui secretário de Estado, e sim secretário adjunto, um cargo técnico. Gostaria de dizer também que, numa composição malfadada, que acabou com a briga do nosso partido com o governador, já que fui nomeado secretário adjunto, sem sequer um assessor, nem mesmo um motorista ou um secretário. Então, essa foi a minha triste participação no governo Arruda, mas acreditei, por isso não me arrependo. Acredito que a decisão tomada por mim e pelo deputado Chico Leite seja a decisão mais acertada. Acredito que seja uma decisão baseada no fato de que defendemos a manutenção das tradições, não é? De que defendemos que o deputado Chico não tinha que estar em negociação pela relatoria coisíssima nenhuma. Deveria, sim, iniciar o trabalho de relator como subscritor do pedido de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, é isso que eu tenho a dizer. Faço votos para que a deputada Eliana Pedrosa, como presidente da comissão, o deputado Olair Francisco e o deputado Ailton Gomes, relator, façam um trabalho exemplar e dignifiquem essa Casa de Leis. Muito obrigado.
Terminamos o comunicado de líder e passamos ainda no pequeno expediente para os comunicados de parlamentares. Passamos agora a palavra ao deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a Vossa Excelência, os nobres pares que ainda permanecem nesse plenário, né, que hoje recebe a presença dos conselheiros tutelares, e até por respeito a todos eles, eu acho que é importante que todos permaneçam aqui até o final da sessão, que eles vêm na sua justa reivindicação de melhorias para o Conselho. E a gente sabe da importância do Conselho Tutelar na vida da sociedade brasileira, esse grande marco que foi a criação dos conselhos em virtude da proteção, sobretudo da nossa criança e do nosso adolescente. Então, quero saudá-los, me solidarizar com a luta dos senhores e senhoras e dizer que no nosso gabinete vocês terão todo o apoio também, assim como diversos outros deputados passaram aqui. Eu tenho um outro pronunciamento a fazer, mas eu não poderia deixar de tocar neste ponto. Concordo com o deputado Israel, que isso se prolonga, na minha opinião, em demasia, mas até como companheiro de bloco, eu não posso deixar de me solidarizar com a postura do deputado Israel, com o deputado Chico Leite. E aí, quero ser claro, não é uma questão de deputado A ou B estar envolvido ou citado, seja no que for. A questão não é essa. Esta é uma casa que é construída em cima do entendimento. E os entendimentos geram tradições. E a tradição sempre foi, ao longo desses 20 anos de legislatura, de legislaturas, né, sempre foi o que já foi relatado aqui, no caso que o deputado Chico Leite deveria ter a relatoria. Então, nós não estamos aqui fazendo juízo de valor ou condenando um deputado ou outro. Não é este o caso. É, o problema é colocar em risco tradições que nós sempre tivemos aqui. Então, eu quero me solidarizar ao deputado Israel, dizer que o bloco PDT, PPS, PSB corrobora a decisão dele. Né? Naturalmente, nós o deixamos bem à vontade, porque também passa uma questão de foro íntimo, e a nossa postura é de apoiá-lo nas suas decisões, inclusive se ele realmente confirmando, e confirmou há pouco, a sua saída da comissão. Por esses motivos que nós colocamos. Aqui nós queremos, sim, um bom trabalho, até porque essa questão do PRODEF, ela está todos os dias, não todos os dias, mas está frequentemente na imprensa. Então, o deputado Chico já vinha investigando, até pela sua expertise, né, pela sua formação, membro do Ministério Público. Né? E aqui, infelizmente, ele não está mais presente, eu quero também falar da postura do nosso líder, o deputado Vasni, que sempre tem se colocado de uma maneira muito coerente pela sua história legislativa e pela maneira que ele trata a coisa pública. Então, somente esse adendo, porque, na verdade, que eu quero me pronunciar nessa tarde, senhor presidente, que, infelizmente, o plenário está esvaziado, né? E, às vezes, temas muito importantes da sociedade, temas que mexem com a vida de grande parte da população, são deixados de lado, porque o tema polêmico já foi deveras debatido. Né? Mas eu queria, nessa tarde, conversar, falar de um evento que aconteceu na última sexta-feira, não o evento em si, que foi uma audiência pública que nós fizemos para discutir a questão da igualdade racial no Distrito Federal. Não sobre a audiência, mas até porque eu já pedi para a minha assessoria providenciar todo o material, uma audiência que durou quase 3 horas, numa sexta-feira à noite, com o auditório cheio, né? E eu pedi para a minha assessoria providenciar um briefing disso tudo, até para a imprensa, para os deputados. Mas não especificamente sobre o evento, mas sobre a data. O dia 13 de maio, né, que passou batido, e até sem referências, não vi pouquíssima coisa na imprensa, inclusive. Dia 13 de maio foi o dia da abolição, o dia onde a princesa Isabel aboliu a escravidão neste país, a famosa Lei Áurea do dia 13 de maio. E, por incrível que pareça, leigo que sou, reconheço, embora tenha uma simpatia e uma militância, não é uma data para se celebrar, deputado Israel. Os negros do país, eles não usam o 13 de maio para celebrar, usam lá em novembro, né? A questão do Zumbi. Eles usam o dia 13 de maio para reivindicar. O dia 13 de maio é um dia de reivindicação. Um dia de reivindicação de uma parte da população, eu diria, muito mais do que isso, de toda a população. Porque hoje, estudos mostram que no Brasil, quase a totalidade da população brasileira tem algum traço de raça negra neste país. E, infelizmente, não vi muita coisa sobre isso, mas foi uma audiência extremamente rica, com a participação de diversos segmentos da cultura afrodescendente. E uma das principais reivindicações dessa comunidade, e que nós já tivemos a oportunidade de nos pronunciar aqui, deste plenário, foi a questão da criação de uma secretaria de promoção da igualdade racial. Eu mesmo tive a oportunidade de, em 2003, trabalhei na presidência da República e convivi muito de perto com a CEPI, que foi uma experiência extremamente valorosa, construída pelo então presidente Lula, que tem, ao longo dos anos, buscado a criação e a implementação de políticas públicas que possam corrigir distorções de décadas, de séculos, em relação à população negra. Basta-se dizer que, embora a Lei Áurea tenha abolido a escravidão no país, ela efetivamente não trouxe ganhos materiais para a população negra. Não houve distribuição de terra, não houve geração de emprego, houve simplesmente um reconhecimento de uma situação que era insustentável para os padrões daquela época e para uma república que se aproximava. Então, o que nós temos que fazer ao longo dessas décadas e até séculos é lutar para que essas distorções elas sejam corrigidas. E uma delas que a gente vê, que a gente tem pedido incessantemente ao governo, mesmo sendo da base, senhores e senhoras sabem a minha postura de parceiro, estamos alinhados com o governo do Distrito Federal, sim, mas não podemos deixar de criticar. Então, ao mesmo tempo que houve avanços no sentido de se criar uma Secretaria da Juventude, uma Secretaria da Criança, uma Secretaria da Mulher, a Secretaria de Igualdade Racial foi deixada de lado. Então, é muito daquilo, como se dissesse assim, o negro sempre pode esperar. Isso está errado. Ele não pode esperar. Aliás, eles estão esperando há muitos e muitos anos e até hoje a gente não conseguiu chegar num patamar que pudesse corrigir as dolorosas mazelas que foram feitas com todo esse segmento. Eu tenho até dito, né, que a gente precisa avançar em questões que são muito importantes. E aí eu faço um apelo a esta casa, que hoje, de 24 deputados distritais, temos hoje aqui 5 nesta sessão. Este ano, que já está quase na metade, a ONU separou como sendo o Ano Internacional dos Afrodescendentes. O que esta casa, deputado presidente Michel, o que esta casa fará em reconhecimento aos afrodescendentes? O que nós, como deputados, eu me incluo, faremos para esta população? Qual será a nossa contribuição de reconhecimento a esses irmãos e irmãs que nós temos no país? Só para exemplificar, presidente, cito como fonte o jornal O Globo, né, que ele trouxe um censo interessante sobre essa questão da igualdade racial, deputado Israel. Pela primeira vez na história, pelo censo brasileiro, a população branca deixou de ser maioria. Porque antes havia o preconceito do próprio negro, ou do pardo, ou daquele que tinha alguma ascendência negra, de dizer que era negro. Então, sempre a população branca do país era maior. No último censo, né, pelos dados de 2010, a população do branco soma 47,7% e a população de negros 53,7%. Então, é um avanço, principalmente para que o negro também se reconheça como negro. Mas um trabalho realizado, senhor presidente, eu vou pedir vossa paciência, como é peculiar, porque para mim o tema é muito importante e caro, né? O trabalho realizado pelo Instituto, o Instituto Laboratório de Análises Econômicas, Histórias Sociais e Estatísticas de Relações Raciais, a LASER, da UFRJ, traz... Obrigado, presidente.
Vossa Excelência tem mais um minuto.
Tá, ok. Para encerrar, só para apresentar esses dados de desigualdades. Hoje, né, se nós formos ver, até questões ligadas à segurança, à educação, a taxa de escolaridade, de tempo de estudo dos afrodescendentes, é de apenas 6 anos e meio, deputado Israel, que milita na área da educação. O tempo do afrodescendente na escola é apenas 6 anos e meio. Além disso, né, nós temos questões que são conhecidas de todos. Salário mais baixo é do negro, principalmente do negro e mulher, né? A questão da saúde, não existe uma política pública ligada a doenças específicas da saúde dos afrodescendentes, como anemia falciforme. A própria questão da segurança, hoje o negro morre muito mais de homicídio do que o branco. Então, são temas, são dados que aí eu sei que o presidente precisa controlar o tempo, e aí nós vamos até encerrar nesse sentido, para que a gente reflita e que essa casa, ao longo desse ano, melhor, desse ano não, desse resto de ano, reflita, todos nós deputados, qual será a nossa contribuição, qual será o nosso reconhecimento que daremos aos afrodescendentes nesse ano internacional, porque está passando batido. Já passou o dia da Lei Áurea e, pelo avançar da carruagem, o Ano Internacional dos Afrodescendentes passará em vão no nosso país. Então, a gente espera, sinceramente, que essa situação melhore, se corrija, porque precisa realmente de um reconhecimento. Eu quero agradecer, senhor presidente, sua bondade.
Diante de um tema tão importante como esse, Vossa Excelência tem o tempo livre para falar o tempo que necessário for. Pode ter certeza.
Eu sei, senhor presidente, sua benevolência, mas a gente tem outros deputados. Eu creio que eu já usei bastante de vossa paciência. Né? Eu acho que a semente está lançada. Nós voltaremos a este tema nos nossos pronunciamentos, pode ter certeza, porque as entidades que cuidam dessas questões afrodescendentes estão nos conversando conosco, e aí tem muitas outras, deputados. O senhor já viu até a própria questão das religiões de matrizes, de matriz africana, são hoje, não tem nenhum programa de governo, o culto não é reconhecido, embora eu tenha a minha formação religiosa típica, mas hoje, só para dar um exemplo, as religiões de matriz africana, elas não têm um reconhecimento do seu culto, não têm um reconhecimento... É destinado recursos, é destinado espaços públicos para a construção de igrejas católicas, evangélicas, budistas, o islamismo, mas você não vê um lugar separado, um espaço para que ali seja implantado um templo de uma religião de matriz africana. Então, são diversos temas que a gente tem que debater durante esse ano. Eu volto a dizer, eu agradeço a vossa paciência, mas a gente vai voltar a esse tema ainda, porque é extremamente importante para a sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade de me pronunciar, senhor presidente.
Um tema tão relevante como esse, deputado Cláudio Abrantes, só um deputado da magnitude de Vossa Excelência poderia trazer em plenário. Pena que nós estamos com um plenário vazio, uma galeria também até um pouco esvaziada, para podermos ouvir um tema como esse. O senhor pode contar conosco todas as vezes que o senhor quiser aclamar a respeito desse tema, nós estaremos à disposição para podermos debater. Questão de ordem para o deputado professor Israel Batista, está com Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Cláudio, queria te parabenizar por ter lembrado desse tema. No dia 13 de maio, eu ainda estava licenciado da casa, mas mesmo assim, no dia anterior, fiz questão de comparecer a um evento ocorrido na Embaixada de Portugal, justamente para discutir o tema com estudantes da rede pública e com representantes da embaixada daquele país. É um tema fundamental. Brasília precisa seguir o exemplo do governo federal e criar estruturas capazes de contemplar um tema dessa importância. Os dados são reveladores e assustadores. A diferença salarial entre uma mulher negra e um homem branco é gigantesca. A mulher negra recebe um terço, em média, do que recebe um homem branco, para exercer a mesma função. E isso nos deixa muito preocupados, porque, depois de tantos anos da abolição, nós ainda não conseguimos fazer o nosso dever de casa, que é dar cidadania adequada para os cidadãos afrodescendentes. Nosso país vive o racismo mais cruel que pode existir. É o racismo velado, é o racismo disfarçado por relações de cordialidade típicas do brasileiro que escondem o mal, escondem esse racismo. Não é? Não há racismo enquanto o negro ocupar os espaços que são legados a ele na nossa sociedade tradicionalmente. Ou seja, se o negro é empregado ou motorista, tudo bem. Mas se ele quer se casar com a sua filha, aí não. É assim que se expressa o racismo à brasileira, não é? E por isso muito mais cruel que o racismo norte-americano. É o racismo que afetou a mim, não é? Quando comecei o meu relacionamento com a minha esposa, e as pessoas diziam: o Israel está namorando uma negra, calma, mas ela é linda. Mas ela é linda, uma dicotomia entre negritude e beleza. É linda mesmo, mas é minha. Então, é muito importante que a gente debata esse tema com a seriedade que ele merece, porque o nosso racismo é o mais covarde que existe. Está disfarçado na cordialidade típica do povo brasileiro. Muito obrigado.
Vossa Excelência, como sempre, fazendo uma intervenção sábia. E quero dizer ao senhor que o senhor está de parabéns por essa intervenção e que Deus abençoe muito esse relacionamento do senhor com a negra, porque eu também sou filho de uma negra e sei o que é. E principalmente se a negra for mãe solteira. Aí você vai ver o que é discriminação, doutor. E se for pobre, pior ainda. E se for analfabeta, pior ainda. Então você veja que nós não poderíamos esquecer nunca que nossas origens estão lá na África, no pezinho lá. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter casado com uma negra. Linda ou não, eu acho que a beleza que o senhor escolheu não foi a beleza externa, foi a beleza interna da pessoa. As pessoas brincam, mas eu sei que o senhor é um homem sério e, diante dessa escolha, nós só temos que parabenizar a Vossa Excelência e que Deus abençoe muito essa união. É, não poderíamos deixar de dar uma a parte, né, questão de ordem para a deputada, que sempre faz as melhores colocações, né, nesta casa.
Obrigada, senhor presidente, pela deferência. Eu pedi essa questão de ordem para, primeiro, cumprimentar, embora já tenham partido, o Conselho Tutelar, os conselheiros que aqui estavam, e dizer que nós precisamos muito lutar para que os conselhos tutelares realmente tenham o apoio que precisam e que merecem. São eleitos pelo voto popular. São eleitos para defender o que é de mais belo que pode existir na face da Terra, que é as nossas crianças. O que, se realmente a sociedade tivesse compreensão da importância e todos nós lembrássemos do nosso momento, do nosso nascimento, da nossa vida, da nossa infância, e se realmente esse país tivesse responsabilidade e todos nós que fazemos parte dessa sociedade percebêssemos a importância da criança, talvez não fosse necessário que tivéssemos um conselho para defender a ingenuidade, a pureza. Porque quem é que faz com que seja necessário ter isso? São justamente aqueles que cresceram e acham que são tão grandes, que são tão importantes, e não percebe o mal que faz aqueles que vai ser você amanhã, que são as nossas crianças. E, em segundo lugar, eu quero também parabenizar o meu bloco, parabenizar o deputado Israel pela decisão que tomou, que foi muito sábia, foi determinada e realmente mostrou a sua postura de líder do nosso bloco. E, por último, eu quero aqui dizer ao deputado Cláudio Abrantes a importância do assunto que ele trouxe hoje a essa tribuna. Todo brasileiro, por mais que não queira, ele tem nas suas origens o sangue negro. E, infelizmente, a partir do momento que ele se distancia de algo que é suas raízes, ele começa a negar. Isso é falta realmente de humanismo, é falta de perceber que, enquanto nós não percebermos que somos iguais, porque, da mesma maneira que aquele que tem os olhos azuis, aquele que nasceu fruto de uma união, é legítima, às vezes, de um cartório, e não de um sentimento, enquanto nós não percebermos que somos iguais, e essas diferenças apenas foram construídas pela sabedoria daqueles que acham que sabe demais. E é porque nós chegamos a esse ponto é que nós temos tanta discriminação e tanto sofrimento, não só nesse país, como em todo mundo. Muito obrigada pela compreensão, senhor presidente.
Não poderíamos deixar de ouvir a senhora essas sábias palavras, pois só uma pessoa que lidar no dia a dia com o social, como a senhora, pode nos ofertar palavras como essa. Questão de ordem para o deputado Evandro Garla. Já está aberto o microfone.
Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, parabenizo o deputado Cláudio Abrantes pelo tema que trouxe hoje ali na tribuna. E na semana passada, na quarta-feira da semana passada, estivemos na Câmara Federal participando de uma audiência pública onde o debate era sobre a anemia falciforme. Essa doença, né, anemia falciforme, ela é tão complexa que tem muitos médicos que não sabem diagnosticá-la. Tanto que nós conhecemos a mãe de uma jovem que tem, infelizmente, essa doença, e ela justamente foi confundida, que é, muitas das vezes essa doença é confundida como hepatite. E devido a esse tema tão relevante, que foi até mesmo proporcionado pelo deputado federal Ricardo Quirino, do nosso partido, e nós já também trouxemos aqui para casa uma audiência pública ou um debate, que seja qual o título que venha a ser dado, para que a Câmara Legislativa venha trazer esse tema, porque é muito importante, são pessoas que sofrem muito e que grande parte da população não sabe como cuidar dessas pessoas. Fora a discriminação, fora também quando as pessoas chegam nos hospitais, não sabem como serem tratadas. Então, estaremos trazendo, já fiz um requerimento para uma audiência pública, para debatermos esse caso da anemia falciforme. Eu agradeço quando o senhor citou ali que a Câmara Legislativa está se empenhada para defender todas as ações voltadas para os afrodescendentes e conto com o apoio dos senhores, que deverá, isso vai depender quando nós tivermos aqui quórum, né, para que venha a ser aprovada essa audiência pública, se vai ser no final de junho ou no início de agosto. Mas aí eu gostaria de contar com a presença de todos. Obrigado.
Vossa Excelência pode ter certeza que nós estamos afeto à situação e, se depender de nós, será votado e será aprovada essa sessão. Fazendo uma análise perfunctória aqui do plenário, percebemos que não há quórum para nós deliberarmos sobre qualquer tipo de matéria. Então, desta forma, nós damos por encerrada a presente sessão.